Bom hoje! Bem-vindos ao Mojo Dojo Casa House do Cinema Aqui! Eu sou Rodrigo Monteiro. Ah, e hoje vamos falar sobre a grande disputa do cinema atual, Barbie vs Oppenheimer, com editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira. Tudo certo, Vini?
Tudo certo. Me sentindo, como eu poderia dizer? Como é que é? Menos homem, não. Ofendido. Como é que é?
Ofendido?
Como é que os caras falaram lá?
Você tá ofendido, Vini?
Porque eu fui ver Barbie, aí eu me senti ofendido. Como eu sou um homem, eu estou...
Homens podem morrer por causa desse filme.
É, eu quase morri quando eu saí do filme.
Tomara.
E essa misândrica que vos fala, Mariana Gonzalez.
Vim aqui promover a paz, porque como eu falei pro Vini, já foi pro Vini antes, não é Barbie versus Oppenheimer, é Barbie e Oppenheimer, uma união, uma parceria, uma alegria.
Ao final do programa, saberemos quem é melhor, Barbie ou Oppenheimer. E teremos, como é que é? O veredito.
O veredito. Fiquem até o final que teremos o veredito. Eu achei que a Maria ia falar que era veio promover a união de Barbie e Oppenheimer matando o máximo de homens possível. Eu achei que ela... É. Achei que era essa a união que você ia ver, Mari.
Os homens do Oppenheimer ficariam ofendidos com a Barbie?
Deixa essa resposta pra vocês.
Alguns ficariam.
Também acho.
Alguns ficariam.
Alguns todos, né?
É.
Alguns vários.
Antes da gente entrar nessa discussão de Barbie e Oppenheimer, que a gente vai fazer um verdadeiro duelo entre os dois aqui. Mas antes da gente entrar nessa discussão...
Não, eu sou contra o duelo. Eu sou contra esse duelo.
Não. Cultura pop é movido por intrigas desnecessárias e discussões que não fazem sentido. Então a gente precisa fazer isso por uma hora, Mari. Ficar discutindo os dois filmes, comparando eles.
Eu sou contra a corrente.
É assim que funciona a cultura pop. O mundo nerd exige isso.
Quando eu era criança, a gente ficava discutindo quem ia ganhar a luta, o Hulk ou sei lá.
Isso é coisa de Kendall. Eu sou da Barbie Land.
Exatamente.
Então, a Barbie Land é uma coisa diferente.
Por isso que você é a única de rosa nessa live, Mari. Com dois caras de preto.
Eu sou aqui a única a mulher de rosa aqui contra os homens de preto. A opressão em poucas palavras, né, gente? É isso aí.
Uma imagem vale mais que mil palavras. Um print dessa gravação. Isso. E antes da gente entrar nessa discussão em que a Mari não conseguirá promover a paz, seja onde você está ouvindo o nosso programa ou acompanhando, se inscreve, deixa 5 estrelas, por favor. Já sabe, se quiser deixar só uma, pode, mas o Vinícius vai te pegar de porrada, porque a gente consegue saber quem votou em cada lugar, endereço e tudo. Certo?
E vota agora, porque vai que no final... No final a gente descobre que o filme que você prefere ganhou mais voto que o que você não prefere, e aí você põe
vai
menos...
Como diria a Gabriela Prioli, você vai estar votando com o fígado? Então não faz isso, vote agora, de consciência tranquila, tá bom?
Exatamente.
E vota na enquete também, se você ouvir no Spotify, qual é o vencedor do embate do ano nos cinemas, Barbie ou Oppenheimer? Volta lá, porque aqui não tem lugar para paz, como a Mari quer promover. Então, no Spotify vai ter essa enquete pronto. E não vai ter discussão ambos. Todos são vencedores. Não vai ter. Não teremos essa
possibilidade. Não existe isso. Não existe essa possibilidade.
É. Pois o Vini, como uma criança dos anos 80, ele diria que o mundo tá chato depois que todo mundo começou a ganhar a medalha de participação. Não é?
Concordo. Isso sim.
Eu odeio muito essa frase, de verdade.
Eu acho que... Vamos estruturar esse programa. A gente tem 3 votos. Então, todas as categorias, os 3 vão votar. E aí a gente vai descobrir quem é que vai ganhar. Acabou.
Perfeito. Pronto. Mas é isso, então. Então, não se esquece. Se inscreva onde você está nos ouvindo. Deixe sua avaliação do nosso programa. E se tiver no Spotify, responde a enquete qual você gostou mais, Barbie ou Oppenheimer. Fechou?
E manda o Pix.
E agora... Oi?
E manda o Pix.
Manda o Pix. Pode sempre mandar. Chama na DM que eu te passo CPF pra você abrir contas. Essas piratas aí. Me cadastrar como mesário e me mandar um Pix. Certo? Vamos lá. Vamos entrar na discussão do filme. O Vinícius, como ele não tá concordando com a Mari, com a ideia de que os dois podem ser bons e vencer, ele quer destrinchar filme a filme. Então a gente vai fazer 7 rounds para entender qual filme ganhou. Certo? E vamos tentar computar no final qual venceu. Afinal, tem número ímpar de enquetes, tem número ímpar de votantes. Impossível ter empate. Foi tudo pensado.
Tudo organizado, mano.
Eu não entendo de matemática o suficiente para refutar essa afirmação, então bora lá.
37-21. Não tem como empatar. Pronto. Impossível ter empate. E o. Que foi? São 21 votos.
Não, mas não vão ser 21 votos.
Não, cara. Como é que a gente sabe quem vai votar no quê?
Categorias.
Não, a gente vai pegar uma categoria e vai discutir a categoria e cada um vai votar. Não são 21 votos, são 3 votos por categoria.
21 votos no total, 3 votos cada. Então cada.
Mas eu não posso votar duas vezes na mesma categoria, não são 21 votos.
No total são 21, vamos lá. Você entendeu?
Mari, tu entende muito mais de matemática que o Rodrigo, relaxa. Opine.
Você entendeu? Vou ter 21 votos no total. São 7 categorias, 3 votos cada. Impossível ter empate, porque são muitas variáveis. É isso.
Não, impossível ter empate, porque são 3 votos em cada categoria.
Também.
Não e tem nada de variável. Ímpares. Que variável? Que
quantidade de categorias, o que importa?
A categoria, a única coisa que a categoria.
Vou trazer uma pessoa mais aqui
que não vai empatar a quantidade.
Sim, pelo amor de Deus. Vai empatar nunca.
Caraca, Rodrigo. Que vergonha. Isso. Corta. Dá pra cortar isso aí depois?
Dá. Vamos cortar. Me então, corta. Céu, tchau, tchau, pessoal.
Tá bom, tchau.
Ai, vamos lá. Round 1. Roteiro.
Vai. Começando
Barbie
agora.
Versus Oppenheimer. Começando agora. Roteiro. Briga.
Você quer falar do roteiro, você quer falar do roteiro do Oppenheimer ou do... Explicar, né? Vamos fazer tipo uma sinopse.
Explicar, que as pessoas não entendem.
É, faz um mansplaining.
Não, eu não gosto de fazer resumir, não. Eu sou ruim de resumo. Pode então, fazer resumir.
Eu vou resumir. O Barbie, pra quem não sabe, é uma boneca inventada nos Estados Unidos pela Mattel lá em 1950 e poucos. E depois de várias animações, a Warner resolveu fazer esse filme live action e contratou a Greta Gerwig, eu não sei falar o nome dela. E a ideia do filme é que existe esse lugar chamado Barbie Land, que, onde vivem as Barbies e os Kens, e o... Como é que é o nome do amigo dele?
O Alan.
E o Alan.
Só tem um Alan.
E aí, o que acontece no filme é que essa Barbie... são várias Barbies, mas uma Barbie específica, que é vivida pela Margot Robbie, ela começa a entrar numa espécie de crise existencial e aí ela tem que procurar essas respostas no mundo real. Então, essa é a sinopse da nossa amiga Barbie. E a sinopse do nosso amigo Oppenheimer, para quem não sabe, os Estados Unidos enfiaram duas bombas atômicas no Japão, depois do final da Segunda Guerra, eles enfiaram duas bombas no Japão. E essas bombas atômicas foram criadas por um negócio chamado Projeto Manhattan. E um dos laboratórios do Projeto Manhattan, Los Alamos lá, era comandado por esse rapaz chamado J. Robert Oppenheimer, que era um físico e tal. E aí o filme é uma espécie de cinebiografia dirigida pelo Christopher Nolan sobre essa personalidade, que é um cara gigantesco, né? Eu acho que ele só não é mais gigantesco justamente porque umas coisas que aconteceram, e o filme explica isso, que teve um apagamento histórico dele aí por razões americanas. E aí, então, o filme ele tenta entender o meio, a bomba está no meio, né, do filme, e aí você tenta entender por que ele chegou na bomba e o que aconteceu depois da bomba. Então, esses são os dois filmes que estão concorrendo. As histórias dos dois filmes estão concorrendo hoje nesse embate. E aí eu pergunto para a Mari. Mari, qual é melhor? Qual roteiro é
justifique.
Melhor?
Justifique. Qual é melhor? Justifique.
Nossa. Assim, qual roteiro é melhor? Justifique. Eu acho que... Bom, eu de novo, promovendo aqui a união e a paz. Eu acho que os dois... Eu acho que os dois filmes têm roteiros muito bons. Mas eles têm uma característica comum, que eu acho que a força não é bem no roteiro em si. Eu considero... Eu acho que tem outras coisas para o Oppenheimer. Montagem, as atuações, a fotografia, que são mais fortes do que o roteiro. Na Barbie, eu acho que o roteiro é mais forte dentro do filme. Não sei se ficou claro o que eu estou tentando dizer.
Ficou.
Mas eu acho que o roteiro que eu gosto mais é da Barbie. Que eu acho que tem ali um senso de humor, dos diálogos, principalmente. Eu não digo nem a trama em si, que eu acho que a trama também não é o forte da Barbie também. Eu acho que tem outras coisas que destacam no filme. Mas eu acho que os diálogos, tudo é, o senso de humor ali é muito importante para o filme ser o que é. E para o filme ter a personalidade que ele tem, então eu diria da Barbie.
Eu gosto muito. O roteiro da Barbie é escrito por ela em parceria com o Noah, que também eu sei falar. Puta, casal horrível.
O Sr. Gerwig.
Exatamente, o Sr. Gerwig. Que são dois cineastas incríveis, né? Puta, os caras não erram. Mas enfim, eu acho que o problema, o roteiro do Oppenheimer, eu gosto muito do roteiro do Oppenheimer por causa, justamente porque ele cria essas duas linhas de. Ele cria duas linhas de tempo. E eu acho que quando ele depois da bomba, como ele cria esse terceiro ato, que não é bem um terceiro ato, mas uma terceira metade do terceiro terço do filme. Hoje a matemática tá ganhando. Não sei quem vai ganhar, mas a matemática já ganhou. O terceiro
terço. Eu diria que a matemática já perdeu.
O terceiro terço do filme, eu acho que ele cria um filme completamente diferente, e é um filme ágil, e é um filme com diálogos muito bons, assim.
Não, os dois.
Eu gosto muito do roteiro.
Muito bons. Por isso que eu digo que não é pra ficar batendo um contra o outro, entendeu?
É pra ficar batendo um contra o outro. Por quê? Porque o roteiro do Mr. Nolan, como é de se esperar, é um roteiro frio. É um roteiro frio e calculista, que nem o Nolan. Cada palavra que ele coloca, cada imagem que ele coloca no roteiro, ele tá resgatando ali para fazer, para todo mundo falar, nossa, olha ali, ele é todo arrumadinho. Quer dizer, é um filme frio, ainda que tenha... Não tem, né? É um filme sem sentimento nenhum, né? É um filme sem, até um pouco expositivo, às vezes, até um pouco didático e tal. É muito bom, mas ainda tem essa frieza, que é o completo oposto da Barbie. O roteiro da Barbie é incrível, ele é divertido, ele é engraçado, ele é emocionante, ele é hiper inteligente, assim, ele tá num nível completamente diferente, assim, de diversão. A minha dúvida, e depois a gente comenta no final, porque eu sei que tem essa pergunta, é onde ele vai entrar no Oscar, né? Porque depende do lugar que ele vai entrar no Oscar, acho que o filme da Barbie é meio imbatível. Mas, de qualquer jeito, meu voto é pra Barbie. Porque, cara, tem uns diálogos, tem uns momentos da Barbie que ela tem umas epifanias que são maravilhosas, assim. Tem epifanias que são incríveis. Aqueles momentos que você fala assim, cara, eu nunca imaginei que a boneca da Barbie fosse falar aquilo. E aquilo, pra mim, é maravilhoso. Então, dois votos pra Barbie. Rodrigo, você vai votar?
Três votos pra Barbie.
Pronto, aí. Primeiro, roteiro. Barbie ganhou. Um ponto pra Barbie.
De W.O. Nolan nem entrou em campo pra jogar.
Certo, anotou aí, Rodrigo?
É claro, tô anotando, computando tudo. Hoje eu tô aqui.
Não, se tu não anotar, eu vou anotar, porque depois a gente vai esquecer.
Não, hoje eu tô aqui de consultoria. Eu sou a. Então... Caralho, eu ia falar o nome de uma consultoria, agora até fugiu. Eu pensei só na Fisher Price, que o pessoal do Braincast brinca e fala que a Fisher Price é a consultoria deles.
É, tu vai aquela do Oscar lá que errou.
É!
Vai lá.
É que assim, eu confesso que depois que o Braincast inventou a Fisher-Price como categoria, como consultoria, é muito mais divertido na minha cabeça ficar pensando bebês gigantes, computando votos e analisando se tá tudo certo.
Tá, mas o certo é Pricewaterhouse.
Pricewaterhouse, isso. Não, eles falam Fisher-Price, na brincadeira. Mas o que eu queria lembrar é Pricewaterhouse. Isso. Enfim. A próxima categoria, que também já tá vencida, melhor direção.
Não tá vencida. Essa
tá brincando.
Então, é por isso que eu não...
Primeiras damas.
Por isso que eu não gosto, entendeu? Porque... Ah,
não é questão de gostar, aqui é porrada, vai ter que escolher uma.
São duas ciúmes, enfim. Eu acho sim. Assim como... Eu gosto muito, eu sou fã do Nolan. Eu gosto muito dos filmes dele, gosto, enfim, acho ele um diretor foda. Eu não gosto de Tenet, por exemplo, que eu queria falar agora, meu ponto aqui. Tenet, por exemplo, reúne as piores características do Nolan, muito exacerbadas ali. É um roteiro complicado, só para ser complicado. As cenas de ação são só para ser uma cena de ação forte, enfim. Não gosto.
Voltando, mas pô, os efeitos de voltar no tempo eu acho divertido demais, pô.
O Oppenheimer já volta ele, o que ele, tipo assim, na crista da onda ali, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, do melhor jeito possível. Então, isso é um filme que fica incrível no IMAX, porque foi feito pro IMAX, as cenas são pensadas, e são desde as cenas da explosão, desde cenas, né, do universo quântico ali, até as coisas dos atores, e como ele aproveita isso, os atores super expressivos, e como isso combina com o cinema grandioso dele. Enfim, é tudo muito grandioso, assim, desde a caracterização dos atores, dos próprios personagens, até, né, o peso ali de tudo que está acontecendo na história. Então é isso, para mim é o Nolan na melhor forma, assim. E a Greta Gerwig, enfim, ela é uma diretora que eu, desde Frances Ha, assim, acompanho de perto. Eu acho que ela só vem melhorando, assim, do Lady Bird, que já é um filme lindo, um filme ótimo, um filme excelente. Pro Adoráveis Mulheres já teve um crescimento gigante, assim, pra mim. Então, o Adoráveis Mulheres eu acho um filme impecável, impecável. Tanto como adaptação, quanto como filme mesmo, assim. O jeito que ela faz, né, adaptação da história, mas... Não sei se vocês leram, ou enfim, quando vocês sabem de Adoráveis Mulheres, ou quem tá assistindo aqui. Mas o jeito que ela faz uma adaptação que é super fiel, mas ao mesmo tempo tem um comentário ali original sobre a história, e tudo que ela traz de novo ali dentro é muito, muito bem, muito, muito bem feito, assim. E a Barbie também isso, é uma diretora que sabe exatamente o que ela quer fazer e está fazendo com excelência. E já está deixando claro aí, né, tem essa notícia de que ela vai dirigir para a Netflix as Crônicas de Narnia e tudo, então ela está mostrando que ela tem esse interesse de ir para filmes maiores, para grandes produções e tal. E, enfim, dá para ver que é uma pessoa que vai fazer isso com muita excelência, que está trazendo uma originalidade e tudo mais para essas grandes produções. E tem tantos detalhes aí na Barbie, que é isso que eu acho que faz o filme, assim. Então dá para ver que, né, ela pensou em cada coisinha ali, e é incrível, é lindo de ver, é super divertido, super envolvente. Então aqui eu não sei, não tem como eu dizer, eu vou me abster, não quero me abster
seu
de
voto,
votar.
Vossa Excelência.
Mas ó, eu vou votar pensando que, o que eu votaria se fosse aqui a votação para o Oscar? Eu acho uma grande injustiça que a Greta não foi indicada por Adoráveis Mulheres.
Verdade, isso é
meio que aquela coisa, né? Já indicamos ela para o Lady Bird, vamos deixar quieta agora, sendo que, né, ignorou essa grande
indicação que ela já teve, assim, né, Mari?
É, para que então, tanta indicação?
Então eu acho que eu votaria na Greta, então eu vou votar na Barbie. Isso. Como eu falei, com dor no coração, não é com dor no coração que eu voto, mas os dois estão aí, assim. Como eu estava falando antes, esse fim de semana Barbenheimer aí foi um grande fim de semana para nós cinéfilos, nós que amamos o cinema. Então sim. É isso.
Eu sinto que eu acho que o Nolan tem um problema de que acho que faz parte dele, né? Eu acho que quando ele tenta não ser frio e calculista e sem emoção, ele erra. O Tenet tem um negócio de emoção ali que ele não cola, e ainda ele tenta fazer um negócio que não faz sentido. O filme não faz sentido. Se alguém entendeu aquilo lá, entendeu por que quis, porque ele também não estava tentando explicar nada, e é um monte de buraco, enfim. Mas é porque ele quer fazer algo maior, porque acho que ele teve uma ideia, quero filmar de trás para frente, jogou e tal. Mas aí eu acho que mostra ele o diretor mais maduro. E eu tenho uma opinião, uma teoria de que o diretor maduro ele aparece menos. né? Todos os grandes diretores, quando eles amadureceram muito, eles passaram a sumir por trás da câmera. O Scorsese some, o Spielberg sumiu. E aí eu acho que nesse filme Oppenheimer, o Nolan some assim, em alguns momentos. Assim, você vê que são coisas complexas, são coisas bonitas, mas ele está sumido, ele está deixando as coisas acontecerem aí. E ao mesmo tempo ele está fazendo umas cenas gigantescas, épicas, um negócio, sabe, de encher a tela, assim, é lindo. E foi o que a Mari falou, e ele, ao mesmo tempo, ele está entendendo o quanto ele só precisa deixar a câmera ligada para o Robert Downey Jr. Fazer o que ele precisa. Eu acho que ele está num momento de qualidade maior na carreira dele, assim, talvez. Assim. Eu acho que é o momento que ele está menos precisando de qualquer tipo de subterfúgio para emplacar qualquer coisa. E eu acho muito grande. Eu acho que ele fez um filme muito grande. A Greta, ela, eu acho que é um filme que... Eu acho que ele é tão Barbie, ele é tão pensado de fora para dentro, assim, que eu acho que a direção dela, eu acho que eu poderia dizer, influencia menos o filme. Eu acho que tá tudo tão bem feito, assim, tá tudo tão certo, assim, tá tudo tão perfeito que poderia sumir ela completamente. Mas ela não faz isso, ela faz o contrário. Ela pega, ela até umas composições incríveis, assim, os musicais são divertidíssimos, ela tem uma cara de pau gigantesca, assim, cara de mostrar as coisas do jeito mais ridículo possível. Funcionando, aquela luta do cara na estrada é um negócio divertidíssimo que você não espera, e ela vai criando esse visual. Então, eu não acho que ela seja uma diretora assim, né? Hoje eu vi no Twitter alguém falando assim: pô, quem é Greta Gerwig? Conheça a diretora? Eu falei: pô, cara, a mulher tem 15 anos, o Francis Ha é um negócio que, tipo. Parar os últimos 20 anos é um dos melhores filmes, tipo, top 10. Provavelmente ninguém sabe quem é essa mulher. Ninguém sabe, né? A pessoa sabe, mas tem gente que simplesmente. Enfim. Então. Eu não acho que ela tá no mesmo nível de qualidade do Nolan em termos de experiência e tal. Acho que daqui a uns 10 anos aí ela vai estar, muito provavelmente, é que vai estar falando nela nesse sentido. Então, por causa disso, acho que o meu voto é pro Nolan. Mas, assim, vamos lá. Não vamos queimar a pauta, mas não dá para ignorar essa mulher com a Barbie, né? Para qualquer coisa, qualquer premiação. De síndico, tá ligado? Se amanhã tiver do síndico do prédio, tem que indicar a Greta Gerwig para síndico, tá ligado? Tudo que ela fizer esse ano tem que ser lembrado, porque
sempre, é incrível. É sempre muito bom, né? Quando, tipo, um filme... Não digo nem só por ser um blockbuster, mas por ser um filme que tem uma marca tão grande por fora. Tipo, filme da Barbie. Qualquer pessoa que fizesse, o pior filme que fosse, esse filme ia estar lotando sala nesse fim de semana, sabe? Mas, que pensa, pega um filme desses, que podia ser qualquer filme, e tipo, não, vamos fazer, pegar uma diretora de verdade, pegar um filme de verdade. Então, não é só um filme da Barbie, é realmente um filme da Greta Gerwig, sabe? Isso é muito foda.
As coisas que estão ali...
De boneca, né?
Tipo, podia ser qualquer filme, sabe?
O No Adoráveis Mulheres, menos, porque acaba sendo uma adaptação, então ela segue algumas coisas, ainda que ela consiga colocar um pouco da personalidade dela. Mas se você pegar o Frances Ha, o Lady Bird, você enxerga muita coisa do Barbie ali, assim. Tudo que ela tá fazendo isso já...
Mas eu diria até No Adoráveis Mulheres, assim, porque isso, né?
Não sim, mas acaba não conseguindo tanto, né? Mas no Frances
Ha, o Barbie, ela falou... Não é à toa, né, que ela quis dirigir aquele filme, né, O Drama das Mulheres, né, que, assim, tem alguns temas ali que estão muito presentes em todos os filmes dela. Isso é muito, muito legal de perceber, assim, que é um filme da Greta Gerwig, muito além de ser um filme da Barbie. Então, isso é muito, muito incrível.
Mas tem outro filme dela, que eu não lembro, que eu acho mó divertido, que ela que a personagem está querendo abrir um restaurante, como é que é o nome? Peraí, vou achar.
Não faço ideia.
Você não viu esse filme?
Eu não lembro. Todo mundo pesquisando já. Não, mas eu não lembro. Só marcando. Não,
tudo bem, vai, vamos lá, vamos lá.
Não, tudo bem, você vai pesquisando aí, só falar. Eu voto na Barbie, na Greta. A Mari também. Então...
Por quê? Você vota no Rodrigo?
Eu vou dar meu argumento no final.
Que? Eu quero fazer a revelação aqui, vai. Yes. É o Mrs. America? Eu não lembro se o Mrs. America...
Ela escreveu o roteiro. Não, ela só escreveu o roteiro.
O roteiro é do Noah.
É, que nem o Francis Ha.
O Francis Ha, ela não dirige, né? Ela é co...
Mas tá ela ali, né?
Sim, com certeza.
Você vai ver ela depois ali, tá ali, né? É isso aí que a gente tá querendo dizer. Só pra gente não passar de doido, tá ligado? Assim, a gente tá pensando ela como cineasta, não ela como
Sim, como diretora.
Se ela quer passar como cineasta, já tá ali no começo da carreira dela. Então, dois votos pra Barbie.
Dois votos pra Barbie. E 2-0 até o momento.
Isso.
O próximo, que aí até essa também tá fácil. Protagonistas. Esse é o nosso
round. Você quer falar primeiro?
Cara, é complicado. Porque, tipo,
todas a Mari começa com... É complicado.
Onde não? É muito complicado. Mas é que, tipo, o Oppenheimer, né? Tipo, o que está? O quão bem construídos eles são? O quão. Porque, né? Eu acho que. Enfim, o Oppenheimer ali, acho que é a junção perfeita de um personagem extremamente complicado, complexo, né? De ser uma pessoa que foi uma pessoa muito difícil, mas muito brilhante ao mesmo tempo. E o Cillian Murphy tá, tipo, talvez seja a melhor atuação da carreira dele, assim, perfeito, perfeito. É. E, enfim, e o personagem é super bem construído, né? A gente sente muito o peso do que ele tá fazendo, as decisões que ele tá tomando e tudo mais. É um personagem complexo, que a gente consegue entender e tudo mais. Né? A gente se envolve com ele. Agora, a Barbie, eu acho uma coisa linda, assim, a caracterização dela no filme. É impecável, impecável. E, de novo, a Margot Robbie também tá perfeita, assim, no quanto, né, essa trajetória... E é super complexo, assim, a trajetória que a Barbie, né, passa no filme. Vai dessa, da Barbie estereotípica ali, que ela é uma boneca, né, que só tem sentimentos bons, alegria e tudo mais, e o peso também do que ela vai descobrindo ao longo do filme. As emoções humanas que ela vai experienciando pela primeira vez e tudo, e tem muito esse peso ali na caracterização dela, né? Não só de a personagem estar deprimida, estar triste e tudo, mas de ela estar deprimida e ela nunca nem sabia o que era isso antes, sabe? Então tem esse peso muito ali nela. E, né, tanto que o momento, né, o jeito que é dirigido também a cena da primeira vez que ela derruba uma lágrima e tudo. E é um, enfim, até culminando na cena final, que é linda também. A cena final, montagem final, né? A cena final também é muito boa, mas eu tô falando da montagem final ali. Então, é uma caracterização também muito complexa e muito bem construída. Então, acho que talvez pensando aí na expectativa do que poderia ter sido feito com a Barbie e como foi trabalhado muito além do que, né, muito além do que precisava ter sido, digamos assim, acho que eu voto na Barbie. Uma coisa que eu não tinha percebido antes, que os dois são os personagens títulos, né, dos seus filmes. Dois fortes protagonistas, ou seja, né?
Eu vou atrapalhar a Barbie, lógico, porque, tipo, não tem. Cara, só tá incrível.
Uma quer levar.
É um personagem muito divertido.
Que o mundo seja divertido, que o mundo seja. Que as mulheres possam ser o que quiserem, o outro cria uma bomba atômica. Então.
Ela é muito divertida. Eu acho muito. A gente fala de. Falando de elenco, né? Eu acho a Margot Robbie, ela entende muito. Como pode dizer? O lugar que ela tem que encaixar em termos de personagem, né? Ela é uma. E aí, por causa disso, ela vai. Cara, e ela faz isso a carreira inteira dela. Todo filme que ela faz, ela entende o lugar que ela precisa se encaixar pro personagem funcionar, assim, a personalidade dela se encaixar pro personagem funcionar. E aí é simples, ela não erra por causa disso, porque tipo, qualquer personagem que ela faz é incrível, porque ela tá sempre entendendo ali. E aí na Barbie você vê que ela tem um começo, e aí o filme faz aquela repetição e tal, e aí cada surpresa que ela vai estar tendo, assim, você vê que é uma mudança emocional dela, assim, as coisas vão mudando, muda nela mesmo, muda na cara dela, muda no jeito que ela fala, no jeito que ela vai experimentando as coisas, tem uma cena que eu acho muito boa, que ela tá chorando e falando que ela é feia e que não dá, e aí a narradora fala que ela que obviamente é difícil você levar isso, cara, eu acho esse tipo de coisa assim. Porque é lógico que isso está no roteiro, mas isso encaixa ali, porque não é uma atriz que está... Ela não está fingindo estar chorando ali, ela está com aquela emoção e tal. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, ela funciona... Do mesmo jeito que ela consegue ser incrivelmente ridícula, sei lá, no quando ela vai na escola lá. Então, assim, ela está o tempo inteiro... ela se entende muito bem, assim, a Margot Robbie. E aí, o Cillian Murphy, não sei falar o nome dele também. Não sei. Welcome. Mas enfim. Ele é incrível, né? Também é um cara que acerta demais. Mas ele. Qual o melhor protagonista? Não é ele, porque a ideia dele é ser insuportável, né? Ele é uma pessoa insuportável em todos. E aí, por ele conseguir ser insuportável. É um voto para ele, né? Em termos de você falar, putz, olha, esse cara conseguiu fazer isso e tal. Até porque o ator é um cara super. É o oposto daquilo. Mas não dá para comparar, é incomparável, cara. É a noite pro dia, tá ligado? Não dá para você querer a noite, você não é o Batman.
Literalmente,
tá
ligado?
Eu quero o dia, exatamente.
A noite e o dia. Inclusive, Barbie... você tem a categoria aqui, personagens coadjuvantes?
Tem. Não.
Pra gente fazer a grande. Elenco.
Nós temos a próxima categoria, que é elenco. Mas eu já ia falar que o Vini emendou nos dois, Barbie venceu protagonistas. Eu ia pedir para ele já emendar elenco, mas a Fisher Walter Price, Vini, acabou de notificar que teve erro na contagem de categorias, tá? Na real, são 9 categorias.
Tudo bem, ainda é bem ímpar, não importa ser ímpar.
Continua ímpar, então continua, não vai empatar, né?
Vai empatar, relaxa.
Provando que a matemática tá um problema desde a pauta desse programa.
Não,
ainda bem que somos comentadores críticos de cinema.
Por que eu não coloquei coadjuvante? Porque, vamos lá, eu escrevi a pauta, eu pensei em colocar coadjuvante, mas aí seria sacanagem com o Oppenheimer, não teria nem como disputar com o Oppenheimer, porque o Oppenheimer ia perder, porque o Oppenheimer praticamente todo mundo é coadjuvante. Ele não
aí
tem...
eu acho que vai ser. Uma Agora, disputa boa, e vai acontecer essa disputa, eu acho.
Hein? Elenco.
Robert Downey Jr. versus Ryan Gosling.
Exatamente, por isso que seria, quando a gente fala elenco, a gente consegue coadjuvante.
Sim. Mas aí, eu acho, aí vai ser uma disputa real.
Vamos lá, a pergunta é a seguinte, o Ryan Gosling é ator ou ator coadjuvante? Ele não é ator coadjuvante, ele é ator.
Ele
não, mas... é ator coadjuvante, ele é o ator.
Mas... como a gente sabe, né, as dinâmicas que funcionam numa premiação ali,
ele
vai concorrer vai depender muito de estratégia, né? Então,
ele vai disputar com o Cillian Murphy ou com o Robert Downey Jr. Se a Warner for esperta, ela vai jogar ele para disputar com o Cillian Murphy.
Totalmente.
Ainda que vá...
Vocês acham mais fácil do que com o Robert Downey Jr.?
Não, a gente vai. Não vou quebrar essa pauta.
Não, mas, tá aqui, elenco. Já começa a discutir.
Não, mas a disputa do premiações, disputa, né?
Mas eu acho que de termos de elenco.
Essa é uma briga boa.
Mas em termos de elenco, eu fiquei impressionado com o Oppenheimer. Assim, impressionado de verdade. O elenco do Barbie é muito legal, porque você começa a ver. São vários atores e atrizes que estão no hype ali, assim, ó. Ou a gente que acabou de explodir por algum filme ali, ou a gente já tá explodida, que nem o menininho lá, que eu sempre esqueço o nome dele, ou é alguém que tá ali, que você sabe, que a gente vai acompanhando os filmes, a gente sabe que é o que tá ali perto de dar um pulo para frente, né? Então é todo mundo ali assim, a nata, daqui a uns anos, a gente, daqui a 10 anos, todo mundo vai olhar o Barbie e vai ver assim, tipo, a nata do cinema dançando, tá ligado? Aqueles caras todos vão explodir.
O Oppenheimer, cara... já é isso, né?
É, exatamente. O cara, o menino que fica andando atrás do Ken, que fica andando atrás do Ken, grande chance de ano que vem ele estar tá indicado ao Oscar lá de Bob Marley. O cara é incrível. O cara tá bem no, na série meia boca da Marvel, tá ligado? Do Invasão Secreta. O cara é incrível. Então, quer dizer, é todo mundo ali que você tá vendo que eles vão explodir. E aí você fala, porra, olha que legal, todo mundo, né? É uma junção ali do momento. Oppenheimer não, cara. Oppenheimer tem ganhador de Oscar com duas falas, tá ligado? O Rami Malek lá, ele tem duas falas no filme. E ele acabou de ganhar o Oscar 3 anos atrás. Ele, a primeira vez que ele aparece no filme, você fala, cara, não é possível que ele aceitou fazer essa cena. Aí depois ele aparece mais uma vez derrubando o negócio. E aí depois ele aparece no final e fala 4 frases. Você fala, cara...
Mas daí tem aquela nível, cena dele e você vê a capa. Por isso que ele aceitou
fazer. O cara que aperta o botão, o menino que aperta o botão, acho que ele deve ter uns 20 anos de carreira. Ele fazia uns filmes na Disney ali. Quer dizer, o elenco inteiro é assustador, assim. Tem uns caras que estão fazendo participação de uma cena. E é cara com 20 anos de carreira, né? O Kenneth Branagh aparece 3 vezes no filme.
Gary Oldman
aparece uma vez no filme, né? Capaz de ser indicado ao Oscar. Porque ele aparece mais uma vez no filme, tá ligado? Então, assim, isso é assustador. Então, em termos de elenco... Prêmio do elenco lá no SEG, esquece, não tem como. É um negócio. E o Nolan tá. A gente tá acostumado a ver filmes do Nolan com grandes elencos, né? Tipo, Origem, o Tenet e tal, mas assim, desse jeito. É impressionante. E assim, isso facilita demais, né, pro Nolan, cara. Ele joga a câmera ali na frente e funciona. Ele joga a câmera e funciona. Joga a câmera e funciona, porque funciona todo mundo. Mas o Ryan Gosling tá muito melhor que quase todo mundo, né, de todos os dois filmes. Né? Isso é impressionante. O Robert Downey Jr. tá impressionante. Mas o Ryan Gosling é um negócio... Caraca.
Eu concordo com tudo, assim, porque é isso, como você estava falando, né, que o Barbie vai ser isso daqui a alguns anos, mesmo a pessoa, o Oppenheimer já é isso, né, a gente foda pra caralho, e além de facilitar isso, né, porque pro Nolan, que é só colocar a câmera ali, isso facilita também porque, por exemplo, o personagem do Rami Malek, que tem aqui, mesmo parecendo muito pouco antes, você presta atenção nele, daí quando tem a cena lá, não é do nada que acontece, né, a pessoa que está prestando atenção, então isso também facilita até... Um filme que tem tantos personagens, né, quanto o Oppenheimer tem, né?
Exatamente.
Facilita também é, você identificar com a pessoa, de prestar atenção e tudo. Então as coisas não acontecem. Você não precisa perder tempo desenvolvendo
o personagem. Decorando quem é o personagem, né? Porque você relaciona ele pelos atores, assim, muito exatamente. Fácil. Isso é genial.
E isso também, né? É a mostra de um filme, de um diretor que tá talvez no momento da carreira dele, assim, né? Porque você consegue. Escalar quem você quiser, porque todo mundo quer trabalhar com você e, tipo, sabe que, gente, vai ser uma cena, mas vai ser uma cena foda, sabe? Então, isso é muito incrível, assim. Agora, eu diria que personagens coadjuvantes, os personagens que rodeiam o protagonista, né? Barbie
não, mas elenco, de longe, assim. Mas elenco não, mas personagens coadjuvantes. Todos os personagens coadjuvantes da Barbie são incríveis. Todos os personagens da Barbie são incríveis.
Como a categoria elenco, podemos afirmar que Oppenheimer já venceu, né? Mesmo antes de não quero cortar seu comentário.
E podemos falar sobre a categoria Ryan Gosling.
Cara.
Vamos falar sobre ele melhor. Gente, é incrível. Que coisa incrível. Sério, incrível.
O tão falado canal.
Uma das melhores coisas.
Mari. O tão falado canal de Cultura Nerd lá do Que Está Matando os Homens criticou que o abdômen do Ryan Gosling no filme é muito artificial.
Peraí, eu quero tirar uma dúvida antes da Maria responder.
As pessoas nunca viram o Ryan Gosling na vida, né?
É, não, eu queria tirar uma dúvida. Você ficou vendo o vídeo dos caras?
Eu vi o... Eu não ia ver. Mas aí eu vi que o Galan Seios reagiu ao vídeo completo. Eu falei, tá, já que alguém fazendo piada por cima deles, eu vou ver, pelo menos é tragável.
Não,
não me submeti a isso. Não me subjuguei a isso.
Eu não sabia. Não sabia da discussão do abdômen do...
Rolou
o Ryan Gosling. Se ele é artificial ou não.
Então, rolou a discussão também que o cenário é artificial.
O cenário é artificial também.
Não foi nesse vídeo, eu vi outras pessoas discutindo isso.
Acho que o abdômen do Ryan Gosling é feio.
A imposição de beleza.
Cara, na boa. Mas assim, vamos lá. Tirando o abdômen.
O Ryan Gosling é feio, Gosling, né? Tipo, o cara horrível.
O Ryan Gosling é feio. Tirando o abdômen do Ryan Gosling, ele tá incrível no filme. Então, vou fazer quem é o melhor Ryan Gosling dos dois. É o Ryan Gosling. Ele é incrível, cara. Tá ótimo. E ele tem um negócio da Margot Robbie também. E eu acho que ele é mais ainda. Porque ele sabe, cara, ele é muito bonito. Isso é fato. Ele não em nenhum momento da carreira dele, você pegar os filmes, os filmes mais desconhecidos do começo da carreira dele, ele já é um cara bonito. Então ele nunca foi feio. E ele tem certeza que ele é bonito. E essa certeza de ele é bonito permite ele fazer coisas horrorosas de divertidas. Ele consegue pegar personagens e dar risada. Ele tem um senso de humor dele mesmo muito bom, assim. E ele funciona quase tudo que ele faz, porque ele tem. Esse senso de humor dele é muito bom, assim. De como ele consegue se ridicularizar, né?
Sim, isso, claro, se permite ser muito, muito bobo, assim. Isso é lindo de ver, porque a Barbara, o filme inteiro, eu acho que tem isso, né? O filme, apesar de ter, enfim, tem temas relevantes ali, temas importantes, sim, que o filme trata com seriedade, as várias coisas ali, emoções mais pesadas, porque o filme também. Mas o filme não tem medo nenhum de ser bobo ali. Então, e todo o elenco, acho que tá nessa mesma vibe ali, de.
Exatamente.
Não ter medo de ser ridículo.
E ele tá
na onda e dá uma risada mesmo, assim.
E o Ryan Gosling é o tempo inteiro. Ele faz muito isso na. Então, putz, e ele não faz isso ruim. Por exemplo, aquele filme que ele faz com o Russell Crowe, ele tá incrível no filme. E ele é um filme completamente ignorado, e ele é um filme incrível, e ele tá ótimo.
A dica aí pra quem não tá ouvindo aí, não viu Dois Caras Legais, né?
Que Dois Caras Legais.
The Nice Guys.
É um dos filmes mais legais,
dos
policiais mais legais dos últimos anos aí. É muito bom. E é o Ryan Gosling, assim, no ápice do canastrão, assim, porque o personagem é canastrão, ele precisa ser canastrão, e aí ele vai até o final, e ele é incrível. Então, e eu acho que o Ken é perfeito, assim, no tudo que ele faz, assim, desde o começo até a transformação e como ele se transforma mesmo, assim, pô, a transformação dele é muito boa, cara, aquilo ali é muito, muito engraçado, muito, muito engraçado. Então, na categoria
Ryan Gosling vence. Nem vou pôr porque é desleal, nem vou contar voto pra Barbie, voto pra Ryan Gosling.
Sim.
Tá bom? Aí a nossa próxima categoria é a maldição do Oscar dos últimos anos, que discutimos todo ano, que é som e música. Quem vence nessa categoria?
Eu ia colocar só som, não coloquei só som, porque eu sabia que se colocar só som não tem graça. Aí tem som e música, porque a gente precisa discutir a música do Ken.
Tá grudado na minha cabeça desde que eu saí do cinema. Não penso em outra coisa.
Então, som e música. Assim, som e música, se você pensar assim, o som do Oppenheimer é um negócio impressionante, assim. Ambientação e umas jogadas que ele faz com o som, aquele negócio da bomba, de estar longe. E ele usa, ele usa esse negócio do som dos momentos que o Oppenheimer tem umas crises, né? Crise mesmo, assim, crise que ele se perde ali, e aí você tira o som, e ele faz isso muito bem. Então, o som é um mecanismo muito importante para o Oppenheimer. Para a Barbie, não, é um filme comum, é um filme para você não ter grandes sons, mas aí você pega as músicas, e aí as músicas são muito boas, as duas músicas são muito boas. A primeira música que elas cantam, quando elas acordam, que é aquele rolê meio Lego lá.
Lego.
E aí faz um negócio muito bom, para quem não prestou atenção, o primeiro dia ela fala, e no segundo dia não é a mesma música, ela muda pequenas partes, e a música fica. A música fica dark de um jeito assim, você fala, cara, isso tá muito sombrio, cara. E foi essas brincadeiras, bom. E o do Ken faz a mesma coisa.
Outra
Ken
coisa, vai
cantando, de repente ela ainda muda algumas coisas e faz igualzinho. Então,
ainda nessa primeira música, é muito legal também que ela conversa com a narradora, né? Tem uma hora ali que a Helen Mirren começa a falar, né? Sim. Eu tava cantando aqui ainda. E tá muito divertido, que é meio, tipo, não é muito esperado, né? Deve ficar uma coisa, peraí. Isso foi legal. E depois, quando volta e tá sombria, a música é muito foda. Muito foda.
A música fica muito esquisita, então, fica um negócio muito sombrio.
É. A música realmente é muito bem usada, assim, na trilha sonora, muito bem usada ao longo. Enfim, daí, justamente por construir esse filme que é super bobo e não tem medo de ser bobo, que tem do nada um número musical ali e é incrível.
É, até o momento que ela. O momento. Eu, cara, não tem a ver com música, mas eu acho maravilhoso o momento dela na festa. Que ela fala. Sim. Alguém pensou sobre morte? Fala, cara, isso é muito, muito.
E tudo para, assim, né? A música
tá lá. Pesado, tá, sinistro. No meio, assim, inesperado e tal. Então, assim, meu voto é pro Oppenheimer, porque o som do Oppenheimer é necessário pro filme funcionar. O filme do Oppenheimer não funciona. Sem som. E não é o que o cara falou, que você vê na sua casa, você não vai entender. Vai entender, relaxa. A não ser que você sei lá,
tenha
alguma disfunção auditiva e que você não consiga entender um volume mais baixo, um volume mais alto, para você tudo tenha o mesmo volume. Eu não, acredito que essa doença nem exista. Mas se você não tem isso, você vai entender. Por exemplo, vai ter um momento no um filme
eu,
na sua
eu diria
casa.
Que essa, eu acho que essa doença não existe, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Não por doença,
não,
mas
não,
por forma
não.
De consumir.
Do Oppenheimer não. Do Oppenheimer não. Do Oppenheimer vai ser assim. O que o cara falou que. Ah, você tem que ver. Do Oppenheimer é o seguinte: a bomba explode. Aí você olha pra bomba, a bomba explode. E você não tem barulho de bomba. E aí, 2-3 segundos depois, você escuta o barulho da bomba. Aí tem um outro momento, tá todo mundo falando. E aí ele tira o volume inteiro e mostra a cara do Oppenheimer que ele tá tendo uma crise ali. Tipo, não é sutil. Ele tira o volume inteiro e aí só tem imagem. Aí ele volta com o volume inteiro de uma hora pra outra. Quer dizer, desculpa o amigo lá que falou que... Mas, cara, se você tiver... Se a sua TV tiver som, você vai perceber.
Vê até o volume 30 funcionando, você entende.
Não. Ah, não, minha TV não tem som. Então, você não vai aproveitar esse tipo de coisa. Mas se sua TV tem som, você vem na sua casa, você vai aproveitar. Né? Acho
mas...
que
não tem.
Então, é porque é que ele usa isso como uma ferramenta do filme o tempo inteiro. Desde o começo, ambientação e tal. Mas nada que você. Nossa, não vou. Eu não, a Mari viu no IMAX e eu vi na sala normal. É, a gente não viu um filme diferente, nem som, nem imagem, nem nada, tá? Pessoal, a gente viu o mesmo filme. A gente teve as mesmas impressões, provavelmente, só que ela viu numa qualidade melhor de uma certa coisa, eu vi numa qualidade um pouco pior. Não é uma qualidade ruim, a qualidade só um pouco pior também, né? E aí na sua casa, se você não vê no seu celular, se você não vê no seu tablet, se você vê numa TV de 20 polegadas, você já vai estar vendo o filme do jeito que consegue ser aproveitado, tá? Vou deixar isso claro. Fazer um disclaimer do mundo aqui.
Se eu vejo... No celular.
Isso tudo.
Bem perto do meu rosto, agora. Assim, deitado. A tela é muito maior em termos de perspectiva do que se eu ver na minha TV de 50 polegadas sentado no sofá.
Ah, é verdade. É, então o voto é pro Oppenheimer. Eu vou discutir isso.
Eu concordo, ignorando o que o Rodrigo falou. Eu concordo que.
A Mari concorda comigo, você viu, né?
Não, eu concordo que o som do Oppenheimer é mais essencial pro filme. E é uma ferramenta que o Nolan usa muito bem. E, né, Oscars virão. Mas é isso, a Barbie é um, enfim, filme que tem um bom som, como Sim. qualquer filme.
Mas as músicas são muito boas. Ele tá aí.
O uso das músicas, a inserção das músicas, como elas fazem parte do filme, é incrível.
Se tudo der certo, veremos
o considerando que o Oscar de melhor som, por exemplo, não leva isso em consideração também.
Agora não leva mais, né? Só som.
É,
mas a nossa torcida agora, queimando mais uma pauta, é que veremos o tanquinho do Ryan Gosling no Oscar cantando.
No palco.
Eu sou apenas um Ken.
Ai, vamos para a nossa próxima categoria, então, que é reviravoltas. Só atualizando o placar, para quem não tá ligado, tá 3-2, tá? Não
Sim.
tá goleada, não.
Bom, qual é a melhor reviravolta? A gente pode falar de spoiler?
Claro, a partir de agora, spoiler free.
É porque essa tem que ter spoiler.
Não de spoiler free, que eu não acho... tem spoiler. Spoiler liberado, é free spoiler.
Eu acho muito, muito legal como o roteiro, a montagem ali do Oppenheimer cria uma reviravolta de uma coisa que a gente sabe qual que é a história, né? Então isso é muito, muito bem feito ali, porque eles dizem, ai, mas qual que é o spoiler de Oppenheimer? A gente sabe que a bomba vai ser letal. Sim, mas não é esse, né?
Não é esse, exatamente. Né?
Então, legal. Então é muito bem trabalhado ali. Você cria esse suspense, essa tensão, e você não sabe muito bem o que vai acontecer, porque não é uma parte da história que a gente sabe tanto, né? Pelo menos não aqui no Brasil, né? Então, esses detalhes ali, minúcias dessa parte, até porque não foi algo tão... Como ele sempre fala, ele não é, isso não é um julgamento, não é um julgamento. Então, é uma coisa bem mais por baixo dos panos, assim, que ele consegue criar esse plot twist numa história que a gente acha que já conhece. Então, isso é muito bem feito ali. Agora, eu não enxergo as reviravoltas da Barbie tão como reviravoltas, digamos assim. São,
Eu acho que tem uma reviravolta.
Qual é a reviravolta de você? Um plot twist, assim.
É, vamos lá. Para mim, o do Oppenheimer, eu acho. O do Oppenheimer eu acho legal, porque você fica o tempo inteiro. Nem uma hora do filme que você percebe que o filme não tem um antagonista. Né? E aí você começa a se indicar. O roteiro a te levar a crer que o antagonista vai ser o Robert Downey Jr. Mas ele não esfrega isso na sua cara. E aí ele vai mais passando e você vai tendo certeza que ele é o antagonista. E aí você começa a tratar ele como antagonista. Mas aí você só percebe que você não sabe a motivação do antagonista quando, não, faltando, sei lá, 5 minutos de filme, ele explode na tua cara a motivação. E eu acho que esse arco do roteiro eu acho muito, muito bem organizado. Assim, porque se ele erra qualquer coisa antes, ele destrói essa... Que não é meio uma surpresa, mas essa pequena reviravolta que faz... Você sair do cinema falando, cara, olha como ele é inteligente e tal. É, então, assim, eu acho, cara, mais estruturado do jeito genial. Mas eu não estava preparado pro que é o. Porque eu não estava preparado pro que é o filme da Barbie. Porque o trailer não me falava o que era o filme da Barbie, essa é a verdade. O trailer me falava que, tipo, ela vai pro mundo real. Quando eu descubro que ela vai pro mundo real, e aí o Ken solto no mundo real, em 5 minutos, ele descobre o patriarcado, ele resolve pegar o patriarcado e levar de volta pra Barbie Lady. E aí, quando a Barbie chega lá, ele inseriu o patriarcado naquele mundo, ele destruiu aquele mundo. Pra mim, é tipo, caralho, cara, eu tava...
Não, foi incrível.
A ideia é muito boa, né? Mas, eu encaro que essa é a reviravolta do.
Sim,
do...
não, com certeza, sim.
Porque ninguém espera, né? Se você não viu, ninguém te falou isso, você não espera.
É, mas eu acho que isso tem mais a ver com simplesmente, enfim, o filme acontecendo do que propositalmente cria ali um suspense, um negócio. O que vai acontecer? O que tá acontecendo? Não sei o quê. Eu acho que o filme da Barbie é bem mais direto, assim, não acho que tem alguma coisa. Não. Eu fiquei também, não sabia essa parte do patriarcado, a questão do relacionamento da mãe e filha, que isso é um tema central no filme. Também coisas que eu não sabia, assim. Mas eu acho que, quando vai acontecendo, fica muito natural, assim, que as coisas vão rolando. Eu acho que o Nolan cria esse momento de proposital suspense, que eu acho que na Barbie não tem, e nem se propõe a ter, não acho que deveria ser. O roteiro é muito bem... Mas comparando, assim, reviravolta por reviravolta... Eu concordo também, acho que o filme da Barbie vai para lugares que a gente não esperava que fosse.
Não tinha como esperar.
Mas eu acho que a inteligência ali de criar essa reviravolta num filme que a gente acha que sabe o que vai acontecer, tudo que vai acontecer, porque já sabe a história, foi bem perspicaz, assim. Então, por isso eu voto no Oppenheimer.
Meu voto era Barbie justamente por causa do contrário, porque eu... cada vez que eu sou surpreendido dentro do cinema, para mim, eu passo automaticamente a ser um marco da minha vida, tá ligado? E eu fui realmente surpreendido aonde o filme vai parar. Porque para mim, assim, o filme poderia ser um B-movie, tá ligado? Aquele negócio assim, você pega de um lugar, ou aquele filme do Elfo, o Elfo não sei o quê, sim, lá com... Sabe? Você tem esses filmes, a pessoa sai de um lugar, vai para um outro, mundo real, e aí no mundo real ela precisa entender aquilo e como é que é o mundo real tal. E o filme da Barbie poderia... Eu achava que era isso, tinha certeza absoluta. bem feito, achava que era isso, que ia discutir o mundo real, ia discutir a influência da Barbie no mundo real, etc. E o feminismo, blá, blá, blá. Eu achava que ia ser isso. E aí eu descubro que não é isso. Descubro que no meio do filme tem uma guerra. E aí, e no final do filme tem uma batalha campal. E aí, cara, ele vai para um lugar que eu não fazia a mínima ideia de onde estava indo. E é tipo, total, assim, para mim, é ele vira um filme que eu não fazia a mínima ideia. Que... E assim, é óbvio que as coisas que você acha que vai acontecer, elas acontecem ali, assim, o negócio da mãe com a filha e tal, mas como a importância da Barbie, do mundo lá da Barbie e tal, e o negócio do patriarcado e. Para mim, o meu voltando a Barbie por causa disso, porque eu não fazia a mínima ideia que o filme ia chegar nesse lugar. Real.
Pior assim. Que eu concordo com tudo que você está falando, mas para mim isso tudo entra mais na categoria do roteiro, por exemplo, do que na categoria pensar reviravoltas. Então, por isso que. Mas sim, o roteiro da Barbie também vai para lugares ali que a gente não. Isso que eu estava falando até antes, né? De ser um filme realmente que se propõe a ser um filme dirigido pela Greta e tudo mais, e não só o filme da Barbie, etc.
É, agora o Rodrigo vai ter que desempatar.
Eu desempato pra Barbie. Vocês... Só deixando claro. Próxima categoria...
É a CPI, isso aqui, praticamente a CPI.
A próxima categoria é... Eu já mandei pra Mari, seu voto, Vossa Excelência, né? Então...
Exatamente.
Isso daqui... Baixaria de uma CPI. A nossa próxima categoria é lição de vida.
Bom, aí pô, acho que não tem muito como não observar. Assim, eu fiquei rindo muito de um que eu vi hoje falando assim, que era um print de uma matéria falando assim, ah, tem cena pós-créditos no Oppenheimer, daí a pessoa respondia, estamos vivendo, né?
É, tem, hoje.
então é... É isso ali, eu acho que a lição ali do Oppenheimer é o mundo é uma merda, a humanidade é podre e a gente tá acabando com o mundo, né? Então, enfim, sabemos, óbvio que, enfim, é super forte ali, super intenso na hora e você sai do cinema, né? Tipo, nossa, sim, né? Pesado e tal, mas é isso, não... É algo, tipo, é pessimista e como deveria ser ali, né? Dentro do contexto da história que tá contando. Mas, assim, a mensagem da Barbie, enfim, é de otimismo, de... Enfim, até assim, pra gente que... Pra mim, não, falando eu enquanto mulher aqui, que tá envolvida nas discussões de feminismo e tudo mais aqui, e, enfim, vocês também que são, né, caras que estão aí por dentro do que é discutido nesse tema, assim, não tem nada ali muito que ela fala que não é coisa que a gente não sabe ou que nunca pensou antes. Então, acho que talvez tenha mensagens ali muito mais para a gente que é muito fora dessa bolha e vai começar a ver outras mensagens e vai se empoderar com isso, ou se identificar com isso, ou até mais, ter mais empatia com isso. Ou como a gente está vendo aí, gente que está indo super para o lado contrário e colocando mensagens no filme que o filme nem é, né? De ser, ah, o filme odeia os homens, só fala mal dos homens, os homens são patéticos, enfim... Que não é nem isso que o filme tá falando também. Então tá, pode não ter nenhuma mensagem ali que a gente nunca não tenha visto, algo que eu nunca tenha pensado, mas mesmo assim é uma mensagem de eu não diria nem só de empoderamento feminino, assim, que sim, isso pode ser...
Empoderamento humano, né?
Empoderamento humano, acho que tem essa mensagem e talvez pensando em uma coisa que não seja tão mais sutil ali do filme, isso, de a vida que a gente tem enquanto mulheres humanas, assim, a experiência que a gente tem e que fazem parte da vida também, não só a questão, né, de empoderamento ou de ter lugar para a gente na sociedade, não, mas a questão só de o sofrimento que os humanos passam e a história que a gente está contando e que a gente está vivendo e o que une a gente enquanto humanidade também. Acho que isso está ali no filme também. Até de novo, na montagem final ali, que eu achei incrível, na decisão dela de, tipo... Gente, agora que eu vivi esses sentimentos, que eu vivi essas coisas, eu não tenho como voltar mais a ser a Barbie. Eu só posso ser humana agora, porque eu vivi essas coisas que me fazem humana. Então, não tem outro caminho para mim. Então, isso é muito bonito ali. Então, Barbie.
Eu acho que...
Eu, como um homem feminista, esquerdo-macho, eu tendo a concordar com tudo que a Mari disse.
Eu acho que era esse momento que tinha que votar no Oppenheimer, só para... criar uma crise. Mas eu acho que, assim, como sempre, o Nolan é estabanado, né? O Nolan, qualquer mensagem do filme do Nolan é estabanada. O Nolan não consegue ser sutil nenhuma mensagem. Então, a mensagem do Nolan no final do filme é: não jogue a bomba atômica no seu amigo, sabe? É um negócio assim, tipo. É lógico que ele quer contar uma história, mas o Nolan não é uma pessoa que consegue ter sensibilidade de qualquer coisa. Ele é quase bronco, né, em termos de mensagem. Então, é lógico que é uma mensagem pacifista, mesmo em meio a um filme sobre uma bomba. Então, eu acho que é um esforço, pelo menos, né, ele tentar colocar ter um filme um pouco mais politizado.
Mas é uma mensagem meio discurso de misa, assim? Paz,
não, paz não, não, porque a grande questão do Oppenheimer, da história do Oppenheimer, é que ele, diante dos avanços da ciência, ele não conseguiu entender a importância do que ele estava fazendo. Quando ele entende a importância do que ele está fazendo, já é tarde demais, e ele já fez, e aí ele não tem como voltar atrás. Mas okay. Ele suprime o que ele sente, o que ele queria, o pacifismo dele, por causa que ele estava vendo um ganho da ciência tão grande que ele não conseguia simplesmente olhar para dentro dele. E isso não é um negócio do Nolan, isso é um negócio do personagem real. Então, isso marca, porque automático, do momento que ele que acaba o Projeto Manhattan, lá, o Projeto Manhattan não acaba, né? Mas o problema é que eles pegam a bomba, ele começa a ter umas atitudes contra a criação de mais bomba, e aí e ele tem um negócio de tentar ameaçar antes de. Quer dizer, ele é um cara que está sempre nesse conflito, então. Mas não é um filme pacifista vazio, é um filme que realmente a pessoa vai se fazer pensar, cara, as coisas não são simples, mas ao mesmo tempo não tem como chegar aonde chegou, porque quando chegou é maluquice, não teria como dar certo. Mas o da Barbie, eu ainda escrevi isso no Twitter agora, para mim, eu acho que o filme da Barbie tinha que ser, tinha que entrar no currículo das escolas. Eu acho que todo menino, quando fizesse 10 anos, tinha que colocar ele numa sala e pôr Barbie para ele ver, tá ligado? Antes de qualquer coisa. Porque o homem precisa. Se todo homem visse Barbie com 10 anos, ia ter uma porcentagem muito menor de macho babaca, tá ligado? Porque é uma série de coisas ali que estão esfregando na cara. Eu gostaria muito de ter visto Barbie com 10 anos. Eu teria ganhado pelo menos uns 8 anos
Um 12, porque é a censura do filme.
Não, mas o 12 é porque tem violência, Barbie deu um soco no cara. Não tem absolutamente nada no filme que vá que a pessoa, uma criança de 10 anos, não consiga ver. É que antes disso a pessoa não vai entender, mas com 10 anos, o homem entendendo o quanto as soluções do patriarcado são ridículas, o quanto o mundo do homem é aquilo ali, e um monte de coisas, um monte de erros que eles não deveriam repetir. Porque, cara, tá tudo jogado. Homem que não percebe. Eu não percebi, um monte de gente não vai perceber. Então, assim, eu gostaria muito de ter visto o Barbie quando eu tinha 10 anos. 10 anos. Vinícius, olha aqui. Pequeno Vinícius, olha a Barbie aqui para você entender. Então, eu acho que essa. É óbvio que é um filme. É isso que eu acho muito louco. Os dois velho careca lá, que eles nem são velhos, né? Mas eu gosto de pensar nele, porque, cara, eu penso muito de velho.
Mas é que, Vini, assim, todo reaça. Você já percebeu que conservadorismo faz mal pra pele? Todo reaça tem
essa. Sim, eles parecem muito mais velhos do que eles são. Porque assim, eu acho que é um filme que quando o homem tá vendo Barbie, ele vai aprender muito com um monte de coisa ali, assim, sabe? É um monte de coisa que, assim, foi o que a Mari falou. Não é nada que a gente. Que tente entender um pouco mais o outro lado, já não saiba. Mas eu acho que eu, com 10 anos, não sabia. Eu, com 10 anos, tomei um monte de porrada e fiz um monte de coisa que eu me arrependo na vida. Coisas pequenas, pequenas bobagens, pequenas idiotices. Quem você olha, se você tivesse olhado ali, eu acho que tem. Então, assim, eu acho a mensagem da Barbie muito mais importante. muito louco, né? A mensagem da Barbie que os caras acham que é anti-homem, eu acho que é muito mais importante pro homem ver, se sentir ridículo, entender aonde ele tá errando, o que, que ele pode estar fazendo diferente, do que pra mulher que já recebe isso. O homem não recebe aquilo. Cara, isso é muito louco. O homem não recebe. O homem recebe o contrário daquelas mensagens. E aí, quando você recebe, se você recebe essa mensagem e você tenta entender, né? E eu acho que isso é um. Então, acho que essa mensagem da Barbie é muito louca. Mas assim, eu realmente acho que Barbie é feito para homem entender.
É, e até, né, é até complicado assim, ver que tem homens levando isso para um outro lado, porque.
Cara, é muito louco. Muito louco.
Filme. Ele toma um cuidado, inclusive, de não passar uma... Tipo, né, de ter uma mensagem ali também falando, tipo, gente, você não precisa de colocar o patriarcado não só com o problema que os homens criaram, que obviamente os homens criaram, mas com o problema da sociedade, que afeta os homens também. Sim. Então, né, quem tá ali reproduzindo as coisas que tá aprendendo, ele fala, não, mas eu gostava do patriarcado quando eu achava que era sobre cavalo. Eu
tinha cavalo.
Eu quero. É, então, tipo, ele tá só reproduzindo as coisas que... tá aprendendo que é isso, quer ser um homem, mas não é isso que ele quer ser. E o filme deixa, não, mas não precisa ser isso. E você não, e até tem aquele, né, momento ali de ser, porque o filme também entende que no mundo da Barbie, o Ken não é nada, né? Então, simplesmente, você não precisa estar casada comigo, você pode descobrir o que você quer, só que tinha, tipo, uma mensagem também de empoderamento masculino ali, entendeu? Então,
eu tenho uma frase do homens, filme,
não sei o quê, que então...
É. Eu, como um homem isso, casado, sabe? Dependente emocional, eu saí empoderado do filme.
É. Tem uma frase no final do filme que eu acho que a presidente fala, que eu acho muito boa, que é que o cara pede um assento na Suprema Corte, e ela fala, não, vou te dar um juizado qualquer, um juiz qualquer e tal. E ela fala, porque um dia a gente vai ser igual, que nem no mundo real, e vocês têm o mesmo poder que as mulheres têm no mundo real. Cara, eu achei maravilhoso isso, tipo assim. Foi cara, horrível. Vocês vão se fuder ainda há muito tempo, eu acho maravilhoso isso. Então, assim, eu acho que é óbvio que é um filme. Também eu acho que...
É óbvio que é um filme. É. Foi
uma grande com certeza é um filme.
Com certeza.
Sem dúvida nenhuma.
É um filme que foi feito.
Eu acho que a gente vai falar disso, mas eu acho que essa campanha vai levar muita gente pro cinema atrás da Barbie. O filme ser 12 anos não vai deixar muita criança ir no cinema e...
Tá maluco? Hoje tava viralizando o vídeo de uma mulher espancando a outra no cinema por causa de criança.
Nossa.
Pô.
Não,
tudo bem. Na sessão que eu fui, era mais tarde já, mas... Quando eu tava chegando no cinema, a sessão anterior saindo, assim, tinha muita criança vendo o filme,
não.
Criança pequena.
Não, tudo tipo bem, assim, eu não acho que isso é um problema. Assim,
eu tô comentando, né? Tipo, não acho ruim também, porque eu acho que assim, o filme tem classificação 12 anos por questões ali que eu acho, tipo, né, vai do discernimento dos pais pensar, o meu filho tá acostumado com essas coisas, tudo bem.
E são coisas, só pra deixar claro, que eu falei, não é mentira, é tipo, nada, violência... Nada
apropriado,
tipo, ela rouba... E ela dá um soco no cara. É 12 anos. Não vai nenhum filme que a pessoa roube, dá um soco no cara, vai ser livre. Não existe isso, tá ligado?
Então não tem nada seu inapropriado filho já ali pra criança.
Não. O que eu tô falando é assim, eu acho que a menina de 6 anos, talvez, ela não vá. Ela vai ver o filme, vai se divertir, mas acho que ela não vai absorver todas as mensagens do filme. E tudo bem. O que eu tô falando é que eu acho que o filme, do jeito que ele foi levado, tal, o jeito que as pessoas... Eu acho que vai muita gente lá pra ver o filme da Barbie, porque é o filme da Barbie, tá no rolê, vou pôr uma roupa rosa e vou entrar no filme. E eu acho que essas pessoas desavisadas, dentro dessas pessoas desavisadas, tem muita gente que pouco pensou a respeito do mundo. E eu acho que essas pessoas vão ser atingidas. Eu acho que vai ter uma porcentagem... Cara, se isso funcionar, a gente tem que dar um Oscar honorário pra Greta Gerwig por ano, tá ligado? Se ela conseguir mudar, sei lá, uma porcentagem mínima de mulher que não estava empoderada e não entendia o que era o patriarcado, etc., vai sair do cinema mudado, cara, é o maior prêmio que ela poderia ganhar, né? Que é o negócio do cinema mudar a vida das pessoas. Se ela conseguir... Não. Eu acho que ela vai conseguir fazer isso, assim, conseguir pegar gente que entrou pra ver um filme e vai sair do filme... sendo outra pessoa, assim, de prestar atenção, de entender, de sei lá. É óbvio que não é uma porcentagem gigante, né? Mas, assim,
eu acho diria que, faz isso aí, que gente, né? uma parcela dessa galera é quem tá dizendo que o filme é antibíblico. Mas assim, só dando um spoiler do resultado...
Sim, lógico, vai ter, né?
A gente já tá há 10 minutos esquecendo Oppenheimer. Então vamos passar para a próxima categoria.
Sim.
Ai, a nossa próxima categoria é bilheterias. E aí eu tenho que contextualizar e trazer dados, pois nessa não tem votantes, né? Eu vou só apresentar o vencedor e a gente conversa.
Não, eu só vou comentar um negócio que eu acho que o pessoal não realizou, mas continua. Fala aí os dados.
Claro, bora lá. Oppenheimer tem uma estimativa de orçamento em torno de 100 milhões. No final de semana de estreia, ele faturou 82.455 nos Estados Unidos. No faturamento mundial, foi 180.413. Barbie tem um orçamento estimado aproximado, ali também de 100 milhões. No final de semana de estreia, o faturamento foi de 162.022.000 nos Estados Unidos e 356.322.000 no mundo. Basicamente, a Barbie dobrou o Oppenheimer no faturamento. No final de semana de estreia. Com muito mais salas também distribuídas, né? Então, é um ponto não desmerecendo Greta, mas é um ponto a se levar em consideração.
É, passa, eu acho que o Top Gun de 2023 é Barbie. Tenho a dúvida. Acho que ela não vai parar aí agora. Deve ser, pelo menos triplicar esse valor aí. Deve fazer seus 700
milhões. Vai ser bilhão?
Vai.
Porque é, tá 356 milhões no final de semana de estreia.
É, o que tudo indica, sim.
E eu acho que o Barbie vai ser um filme tipo, que as pessoas vão querer ver de novo, que é legal de ver tipo, com os amigos, que vai ter um pouco... Tá tendo um boca a boca muito forte, né? Tipo, agora as pessoas vão ver, tipo, ah, peraí, não é só um tipo, filme da Barbie, é um filme bom. Não quer ver, então acho que vai ter aí uma trajetória no cinema significativa. Mas agora também, tipo, né, mesmo o Oppenheimer tendo uma bilheteria menor que Barbie, também não, né, é a maior bilheteria do Nolan, se não me engano, tirando os Batmans, né, o filme original do Nolan.
E a Barbie hoje bateu o recorde de melhor segunda-feira da história do cinema. E o filme que ela bateu o recorde é justamente o Cavaleiro das Trevas.
É.
O recorde era do Nolan.
Assim, batalha de gigantes.
Até pegando isso que a Mari falou, é impressionante. Pô, do Nolan é 82 milhões no final de semana de estreia.
Ó, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte.
Em Estados Unidos, tá? Só.
Sem contar. Não, é 180, pode contar 180 milhões.
180
não, não
milhões.
Mais, é, não existe mais essa conta Estados Unidos só. Nem os americanos fazem mais só essa conta. É, porque o que a gente tem que levar em conta é o seguinte. O filme da Barbie, ele estreou, sei lá, numa proporção de 1-3. A cada uma sessão do Oppenheimer, eu acho que tinha umas 4 sessões da Barbie. Então, o que a gente tem que levar em conta na hora de falar que ela é o grande vencedor é que o Oppenheimer entrou em pouquíssimas, muito menos salas. Ele tem... um terço de filme a mais, então quer dizer, são menos salas, menos sessões, e ele focou muito no IMAX, então você ainda priva muita gente que vai no cinema, porque a pessoa vai, tem lugar que só estava no IMAX e tal, então assim, e ele tem um acordo com os cinemas dos Estados Unidos que ele vai ficar 3 ou 4 semanas no IMAX, e aí depois ele vai ficar mais 3 ou 4 semanas no cinema sem ser IMAX, então, quer dizer, não foi um desastre. É isso? É. Não foi um desastre, nem perto de um desastre. Assim. O Oppenheimer, eu acho que tipo, é um negócio impressionante. A bilheteria, eu fico mais impressionado com a bilheteria do Oppenheimer do que com a bilheteria da Barbie. A bilheteria da Barbie é perto de você imaginar que ia acontecer isso. Mas a bilheteria do Oppenheimer, quase 200 milhões no primeiro final de semana, nessa situação, é impressionante. Realmente, o Nolan é um cara, é um bicho impressionante de você
parar a pensar. Deu certo a dobradinha, né? A estratégia de fazer a dobradinha funcionou muito.
Isso que é melhor, que não foi estratégia nenhuma, né?
Foi azar dos dois.
Irão querer imitar essa estratégia. Não, é que, tipo, pensando, né, nessa nesse hype aí orgânico que teve do Barbenheimer, Hollywood vai querer imitar isso, entendeu? E não vai, porque
não vai a conseguir. Graça
foi que foi orgânico, entendeu? Então,
é, até pelo aquele negócio de dia e noite, né? Você tinha um filme muito solar e tinha um filme muito noturno, né? Um filme muito sombrio, um filme muito colorido.
Exatamente. Tanto que ficou esse debate todo. Ah, qual que é a ordem ideal? Foi primeiro então Barbie, depois Oppenheimer,
teve esse debate, depois
Não debate, mas tipo...
Não, debate não. Tipo, as pessoas pensaram.
O primeiro Barbie depois sai mais feliz, pô.
Que, tipo, o Barbie depois sai mais feliz. Ou então, mas Barbie é tipo o almoço e o Oppenheimer é o jantar. Essa coisa toda. Mas eu acho que a ordem dela foi a que eu vi também. Oppenheimer e depois Barbie. Mas é isso. Essa brincadeira, assim, realmente criou-se um evento, assim, né? De... Gente, as pessoas no shopping, todo mundo de rosa. Foi muito legal, sabe? Então, e ver o cinema, assim, dois filmaços. Fazendo as pessoas quererem ir pro cinema, esse evento todo. É muito foda, sabe? Então...
E fora que vai ter um negócio muito legal na segunda semana. Dos dois. É, assim, a maioria das pessoas não vai no cinema duas, três vezes no mesmo semana. Isso quem vai é a gente. É uma fatia muito pequena da sociedade que se prepara para esse tipo de coisa por uma série de razões. A maioria das pessoas vai uma vez por semana no cinema, uma vez por semana no mês. O que vai acontecer nessa semana?
Hoje nós temos quatro citações. Uma vez por semana no mês.
Uma vez por semana no mês. Vai acontecer um negócio meio em X, assim. A pessoa que viu a Barbie nessa semana, gosta de cinema, talvez vá semana que vem ver o Oppenheimer. E aí a pessoa que viu o Oppenheimer... Então, assim, os dois filmes vão... Cara, eu acho muito difícil...
Aqueles gráficos que vão subindo e descendo.
O gráfico dos dois na primeira semana vai crescer desproporcionalmente para o que acontece normalmente. Normalmente um filme perde, sei lá, entre 30%, um filme grande perde 30%, 40% do... Eu acho que eles não vão... Nenhum dos dois vai perder nenhum disso, porque as pessoas vão ver o outro filme, né? Então...
Faz sentido.
Vai acontecer isso. Semana que vem me cobrem para ver se eu não falei besteira, mas eu acho que vai acontecer isso. É muito louco.
Então tá confirmado, semana que vem mais um podcast de Barbie.
Não. Não sei que filme vai ter semana que vem, mas a gente continua falando mal do Oppenheimer. Mas enfim... Bilheteria é isso, bilheteria não tem como discutir.
E aí não teve como. Tá difícil pro Oppenheimer por todo o marketing, né? Ele foi beneficiado no marketing de Barbie até.
Sim. Pior que sim.
Teve as brincadeiras. Logo que anunciaram Oppenheimer, fizeram o pôster dele com a fumaça rosa, né?
E tem eles se cumprimentando, muito bom.
Isso aí.
E muita gente foi ver Oppenheimer.
Por causa dos membros da Barbie. Né?
Muita gente vai ver o Oppenheimer porque o outro era da Barbie. Eu vou deixar de ser homem, então eu vou ajudar a bilheteria do cara que construiu a bola.
Rolou, parece besteira, mas rolou isso também, né, amor? Rolou um movimento de boicote ao Barbie e a Barbie do Oppenheimer. Vindo de uma galera aí que sabemos quem são, né?
Sim.
Uma galera que, inclusive, em algum momento é citada no filme da Barbie.
Maravilhosa citação. Que citação, cara.
Que primor.
Essa eu dei risada sozinho no cinema também. Essa eu dei risada sozinho.
É que é piada pro cinéfilo, né?
Essa entregou no meu colo, assim, ó. Jogou e falou assim, ó, toma, essa é pra você aí, ó. Sozinho. Eu dei risada sozinho, alto. Eu falei, cara, não é possível. Os caras... Eu fiquei imaginando um monte de gente muito brava. E eu morri de risada.
Eu acho que é por isso que os caras gravaram aquele vídeo, Vinícius. Acho que foi por essa piada.
Essa piada. Talvez. Eu achei muito boa.
E aí, nossa última categoria, categoria que vai desempatar. Não vai desempatar porque não tá empatado.
Não vai desempatar.
Porque isso, a bilheteria não tem muito, né? O que não tem como, né? Barbie
ganhou, assim. A gente só comenta, né? Não briga com dados.
A última categoria
é Oscar. Oscar, quem vai ganhar mais Oscar?
Metade para um, metade para o outro, metade para o outro, é isso?
Ó, eu falei pro Facas, agora no Twitter. Eu falei que eu acho que o Barbie tem chance de ser indicado a melhor filme, Vamos lá, vamos, anota aí, grava aí. Melhor filme, melhor roteiro, melhor ator ou ator coadjuvante, depende de quando eles vão. Os dois não vai. Então eu vou pensar: melhor ator, melhor direção de arte.
Não, peraí, eu acho que pode ser os dois sim, porque, ó, melhor ator Ryan Gosling, melhor ator coadjuvante, Adam. Michael Cera.
Seria maravilhoso ele ser indicado. Mas, ó, o melhor ator, então, melhor direção, melhor roteiro, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor ator, melhor direção de arte. Eu acho que esses cinco é indiscutível. A Mari vai estar nesses cinco de qualquer jeito. Se não tiver nesses cinco, pode brigar, pode xingar, pode falar que é machismo.
Vai ter melhor canção original.
Exatamente. Aí eu acho que melhor canção original, a do Ken, entra com certeza absoluta. Mas eu já não garanto, porque, né, fica sempre difícil.
Vou fazer uma
wildcard aqui. Mas eu acho que tem uma chance de montagem, hein?
Montagem,
e tem uma chance de penteado, maquiagem e penteado.
Nossa, sim.
Oito categorias, penteado, então, sabe?
A aposta que eu ia fazer era a montagem também. Eu acho que pode muito ganhar
ser indicado para montagem. E aí a gente, é muito difícil, né? Falar agora, mas pode até ser que a Margot Robbie seja indicada. Não acho nada, não acho surpreendente. Mas isso tem que ver também dos outros filmes e tal, se vai, porque acho que vai.
Eu acho. Vou fazer outra aposta, então.
Mas merecia. Acho.
Concordo.
Normal.
Eu acho que daí também vai depender muito das outras indicadas que estiverem na corrida e de como o filme vai estar até lá, assim. Mas agora, eu faria uma aposta também à atriz coadjuvante, a América Ferreira.
Talvez.
Vou jogar aqui no ar.
Talvez.
Pensando, o último. Qual foi? Quem ganhou o melhor Oscar esse ano? Melhor filme esse ano? Já esqueci do significado. Foi o Coda? Ou ano passado foi o Coda?
Coda foi ano passado. Esse ano
quem foi esse ano? Ah, foi o Everything Everywhere.
Sim.
Nossa, o penúltimo, então. O penúltimo ganhador. Foi um filme que foi, assim, a campanha inteira foi baseada no que filme legal. Eu diria que as pessoas estão com o sentimento da Barbie, entendeu? Dela ser o coração do filme e tudo mais. Então, agora eu faria essa aposta aí, wildcard.
Até porque colocar ela ainda pro Oscar, pra academia, tipo, ó, olha como a gente é racista.
Diversidade.
Olha como a gente é racista, tá ligado? Exatamente.
O SG da academia vai estar assim, ó. Vai Jack essa daí.
Nossa, agora que eu pensei, o quanto de piada que vai ter na cerimônia sobre o Barbenheimer. E vai ser horrível.
Vai ser horrível. Nesse caso, eu acho assim que até umas oito indicações eu acho que é possível. Cinco, eu acho que não tem jeito de não indicar. A única questão do roteiro, a única questão do ator é se ele vai entrar como ator coadjuvante ou como ator, né? Isso é uma questão. E a outra é saber se o roteiro entra como roteiro ou como roteiro adaptado. Porque como ele é uma adaptação da Barbie, talvez ele entre como roteiro adaptado. Se ele entrar como roteiro adaptado, ele se ferrou. Porque aí ele vai pegar o filme do Scorsese, o filme do... Vai pegar a Cor Púrpura e vai pegar o Oppenheimer, e aí dificulta a possibilidade de ganhar o Oscar. Se ele conseguir roteiro original, eu acho que ele tem chance clara de ganhar o Oscar. Assim, clara, é discutível, né?
Como é que a gente nunca teve um filme assim de tipo um Transformers da vida. Foi indicado melhor. O que eles vão? Realmente vai ser.
Batman,
Cavaleiro das Trevas.
Batman e os quadrinhos, né?
Mas a Barbie tem desenho, tem outras coisas também, né?
Não, é a mesma situação da Barbie. A mesma situação da Barbie é a do Batman, a do Cabelo das Trevas.
Tem história quadrinho também, eu li as vestidas da Barbie, era maior.
Não é só a boneca, né?
Então, vai ver como eles vão conseguir emplacar isso. Agora, o Oppenheimer é tipo 14 indicações, 12 indicações. O problema do Oppenheimer, o problema desse ano...
Vai ter mais indicação, as técnicas vão mais para o Oppenheimer, fotografia...
O problema desse ano é que vai ter o Oscar. Cara, eu vou reclamar. Eu vou falar. O primeiro seis meses...
Acho que o Scorsese vai brigar aí com os dois.
Os primeiros seis meses do cinema esse ano não foram empolgantes. Na minha lista de melhores filmes do ano, ela tá muito magrinha, assim.
Os próximos não vão ter, porque vai ser muito
pesado. Mas aí você tem... Então, agora você tem Barbie, Oppenheimer, você tem o Duna 2, você tem o filme do Scorsese.
Mas vai ter... Tem...
O quê?
Vai lançar?
Vai ser lançado, Não se sabe ainda.
Não. Todos esses, Vini. Estão discutindo adiar os filmes.
Não. Adiar a estreia.
Isso.
Pro ano que vem.
Não, então. Eu não acho que eles vão adiar a estreia o suficiente para o Oscar. Eu acho que eles devem adiar a estreia para frente, entendeu?
Por exemplo, não sei.
O Duna tá marcado para setembro. Eles não vão.
Eu acho que vai ser uma coisa meio como foi a pandemia, sabe? Vai adiando, daí quando vai. Porque
até o limite para. Porque eu não sei. Porque eu acho
que é. Fica nesse limbo, né? De que os únicos filmes sejam Barbie e Oppenheimer. E daí vai ser.
Aí já vem Missão Impossível indicado. Aí vai ser uma beleza, vai estar tudo ali. Mas eu acho que eles vão jogar para frente suficiente. Mas... Por exemplo, a Apple bancou demais o filme
Os grandes aí que vão vir ainda para brigar com Barbie e Oppenheimer vai ser Duna e Scorsese. Porque
e
assim.
O Rosa Púrpura.
Será?
A Cor Púrpura.
Será que vai?
Acho que sim.
Eu
acho que são esses, tá? Deve ter uma surpresa que a gente. Tipo, é um filme que eu nem sei. Mas assim, eu acho que os grandes filmes vão ser esses.
O Duna vai brigar de frente com muita coisa que o Oppenheimer agora a gente já poderia dar como garantido, né? Então.
E com chance de. Tratorizar.
Sim, exatamente. Porque, eu acredito que o 1 só não foi porque era o parte 1, né? Agora a parte 2 vindo, leva tudo que é parte 1
e 1. E o Villeneuve tem uma coisa que o Nolan não tem, né? O Villeneuve é coração.
Nunca fez um filme ruim.
Nunca fez um filme ruim. E todos os filmes são muito emocionais.
Sim.
Os personagens deles são emocionantes. É. E aí, quem leu o Duna sabe. A segunda parte é um negócio assim, é uma cacetada de emoção. E é
correria. É a conclusão da história, né? Então...
Mas é uma correria, é uma conclusão muito no alto, assim. A história foi assim, e aí do meio ela dá uma guinada e os personagens são muito complexos. Então, é a chance. Foda, tem grande chance de destruir em termos
já era pra Barbenheimer.
Aí fica a Barbie ali lutando, porque.
Ganham, somos nós.
Mas é isso que eu falei. Mas, por exemplo, o roteiro não vai vai ser entrar original.
Mas realmente, eu acho que isso que você falou, assim, tudo vai depender se vai ser roteiro original ou roteiro adaptado. Vai vir forte, de qualquer forma, enfim, pode não ganhar, que a gente tá falando aqui, tem outros concorrentes fortes, mas vai ser indicado uma porrada de coisa, eu acho.
Sim.
Mas Oppenheimer com mais, por causa das categorias técnicas.
O som do Oppenheimer vai ser indicado. Fotografia não tem como não ser indicado.
Efeitos visuais. Que mais?
Montagem. Tudo isso
vai ser indicado. Eu acho que o Barbie vai também.
E se você pegar as categorias de elenco, por exemplo, muito provavelmente o Oppenheimer vai ser indicado melhor ator, vai ser indicado melhor ator coadjuvante, ele vai ser indicado melhor atriz. E talvez, numa dessas, seja até indicado atriz coadjuvante. Então, quer dizer, para todo lado, assim. Que são categorias... Então, acho que vai ter essa... Vai ser, assim, explosão de indicação, assim. Vai ser um monte de filme... E aí que vai ser engraçado, vai ter 10 indicações. Também anota aí. Vai ter 10 indicações e, colar 4 ou 5 filmes com 12 indicações e 7 filmes com 3 indicações, 2, porque não vai sobrar. Acho que eu não sei se o filme do Michael Mann, da Ferrari, acho que não estreia esse ano. Se estrear esse ano, talvez seja um desses. Vai ter 3 indicações e tal. Porque o resto vai tratorizar assim, muito grande. Assim,
e sabe aqui, ó? Barbie, Duna, Oppenheimer e o The Killers of the Flower Moon já foi. E você tá, vamos ver aí o Corpo Púrpura também, quem sabe, já era tudo. É. Já foi. Acabou
com tudo. São cinco filmes gigantes, né?
Quem estreou, quem não estreou.
Deixa pra ano que vem. Dá uma olhada na agenda aí. Mas aí, favor. Ó. Temos o veredito.
Qual o veredito?
Eu fui desempate aqui, né? Então, todas as vezes que tivemos o empate, eu fui voto de Minerva, imparcial. Sendo que eu só assisti Barbie, então por isso meu voto só pode ser Barbie, porque eu tenho que falar só daquilo que eu assisti.
Clima tá de CPI, né? Clima de CPI.
Eu não me sinto.
Quando você coloca o Randolfo Rodrigues de redator. Isso.
Eu não posso violar meus princípios. Então foi justo. Fui colocado na mesa através de votação também, tá?
Exatamente.
E por 6-3, nosso veredito é que Barbie venceu. Chupa-me de hominho!
Aqui. O que é o Oscar perto desse prêmio, né? Eu
não sei, mas quem gostar de cinema, fica a dica, vai ver os dois.
Só deixando claro
foi
que
assim,
eu...
um baita fim de semana aí para nós,
que é mais a vida. Eu ouso dizer que iremos falar desse final de semana por anos, assim.
Histórico, né?
90 anos, 95 anos, no meio de morte, falando Barbenheimer. Eu estava
Eu acho que vai ser um final de semana meio histórico, né, pro cinema, assim, deixando claro para quem tá ouvindo, não assistiu.
Já virou, né?
Virou
histórico, porque
os números são históricos, dois filmaços, vamos tentar repetir, não vão conseguir.
Sim.
E é isso.
Não, mas eu digo que vai ser um final de semana histórico, tipo, sei lá, é o Tubarão, que a galera fala, tipo, das filas e tal, nesse sentido, assim, acho que por anos e anos...
Vamos falar dos dois.
Vamos falar do final de semana Barbieheimer, sabe? Nesse sentido que
com
eu
certeza,
digo.
Com certeza, com certeza. E nós podemos, alguns de nós aqui da live poderemos falar, estávamos lá.
Eu estava em partes, pô. Por motivos de agenda, eu não pude assistir todo. Não pude assistir Oppenheimer, mas assistirei essa semana ainda. Vale como semana de estreia.
Tá bom.
Tá? Bom. Participei da semana Barbieheimer, não do final de semana. E,
é isso aí.
Pra quem chegou até aqui nos ouvindo, reforçando, vai lá, se inscreve onde você ouve, deixa sua avaliação. E se está ouvindo no Spotify, bota na enquete qual você curtiu mais, Barbie ou Oppenheimer. E aí, falando sério agora, não é uma competição séria, é só pra ver o que você curtiu aí.
Opa,
te trouxe alegria, Barbie. E aí
você... Objetivo cumprido.
Exatamente.
Votem aí. Vinícius, teremos hoje dicas pra vida? Ou não?
Não sei se tem alguma dica.
A Mari já participou desse quadro no final?
Eu acho que já, mas não tô lembrando como é que é essa dica exatamente.
Basicamente, a gente tem que dar uma dica relacionada ao nosso programa, mas não pode ser cinema. Então... Se você tiver...
É relacionado, mas não sei. Eu acho que falou do Adoro as Mulheres, né? Da Greta. E eu gosto muito do livro, sou muito fã do livro. Então leiam Adoro as Mulheres. E é isso.
Perfeito. Eu
esqueci.
Eu tô vendo
uma série.
Relaxa.
Não é
esse livro.
Ele é muito legal. Muito, muito, muito bom.
Eu tava vendo uma série na Netflix, eu esqueci o nome. Vai falando, Rodrigo, que eu vou descobrir.
Série pode?
Se tiver alguma ligação.
Pô, é o desenho da Barbie, vai lá, Vini.
Não, vai.
Mas eu vou dar duas dicas.
O desenho da Barbie, qual que é a melhor animação da Barbie? Eu tenho uma resposta.
Eu não manjo as animações da Barbie. Eu sou.
Procure no YouTube. Barbie e os Roqueiros.
Barbie e os Roqueiros.
A maior de todas.
Eu tava tentando lembrar o nome, eu queria recomendar.
Eu e minha irmã vimos, assim.
Vou buscar.
Assim, mas assisto.
Eu nunca fui muito fã de desenhos de brinquedos. Então, acho que eu nunca assisti muito Barbie por isso também. Mas eu ia recomendar o Brinquedos que Fizeram História. Tem.
Nossa.
Episódio da Barbie. Episódio de vários outros brinquedos, né? E na Netflix, então assistam, quiser entender um pouco mais do universo Barbie, que fala ali um pouco no filme da história da criação, de por que ela é tão impactante na nossa cultura. Ali é um resuminho, mas dá para ter um overview. E a segunda dica aí é para a vida mesmo. Se você tem filho, filha, sobrinha, compre um Max Steel e uma Barbie para brincar. Porque esse é o casal certo dos brinquedos, Max Steel e Barbie. Não compre um Ken. Desse casal, seja qual for o gênero da sua criança, desse casal e deixe ela brincar.
Não, não precisa. Tem que ser. Ó, eu e minha irmã, a gente tinha algumas Barbies. E é isso. Elas eram, entendeu?
Sim. Não, também, também. É que eu acho que o não Max Steel faz o par perfeito, impõe, sabe? Com a Barbie não clássica.
Não impõe a heteronormatividade das crianças. Desculpa. Depois a gente teve um Ken. Enfim, né? Podemos imaginar o que aconteceu com esse Ken.
Tem a 500 Barbie e um Max Steel, porque o Steel casa perfeitamente com o universo Barbie. Só isso.
É. O Ken, a história do Ken da Barbie nunca foi monogamia. Sempre foi poligamia. Porque sempre as pessoas tinham um Ken e várias Barbies. Enfim.
Exatamente.
Ou outros bonecos também.
A minha dica é uma série da Netflix chamada O Mundo por Philomena Kang.
Ai, eu...
Nossa,
é uma das melhores coisas que foram feitas em 2023. Mas de longe, assim, ó, de longe.
Mas qual a relação?
A gente tem qual a relação? Exatamente. É como você enxergar o mundo através dos olhos de alguém maravilhoso, assim, tipo...
Como é o nome? O mundo por
Philomena Kang. Cara, pra no final do ano a gente falar assim, quais são as melhores coisas que você viu nesse ano? É Barbie e o mundo por Philomena Kang. Cara, é maravilhoso.
É incrível mesmo.
Fica a dica aí. É só isso.
Assina embaixo então, essa dica.
Com essas dicas, encerramos o programa de hoje. Mari... Valeu por mais um programa incrível. Muito obrigado. Quem
feliz
quiser.
Aqui para representar a Barbie. No meio desse
tá de Rugrats?
Eu tô. É a única camiseta rosa que eu tenho.
Ah, bom demais. Eu quero uma camiseta dessa agora. Inclusive, eu vi um tweet muito bom, que é nem Barbie, nem Suzy, eu tô só a boneca do Rugrats. Que é a bonequinha, tipo, com os cabelos tudo destruídos, assim, ela toda zoada.
Cadê ela? Tá aparecendo aqui?
Isso mesmo!
É Cindy? O nome dela? Qual é o nome dela mesmo? Cynthia?
Acho que é Cindy
ou Cynthia?
Procurem. Quem não sabe o que é, venham ver aqui no YouTube se você tá ouvindo no 1 hora 37. Minutos e veja a camiseta da Mari para entender sobre o que nós estamos falando, tá bom? Já que podcast só tem áudio. Mari, se alguém quiser te procurar, conhecer mais, te segue em algum lugar ou não? Só...
Não, aí é Mari Zales, com S ou sem S no meio, nas redes sociais. Né? Depende da rede social. Procure.
No Twitter eu sei que é Maris.
Maris? Né? Zales.
Isso. Que eu sempre marco.
Eu nunca consigo marcar ninguém no Twitter.
É a terceira idade do site.
Algumas vezes sou marcada errada, mas como eu vejo...
Vai parar no perfil da moça do Big Brother.
Isso. Às vezes a gente marca a Mari do Big Brother pra ver se aumenta a audiência.
Minha homônima,
né, sem querer.
Minha homônima, mas... Enfim.
Nunca apareceu no programa ela.
Sim, claro. E quem quiser seguir Viena, olha, eu tô lendo seu arroba e tô quebrando a cabeça aqui. Quem quiser seguir o Vini, arroba Vini Cevieira, né, Vini? Todas as redes sociais, te segue, te procura.
Acho que tem Vini Cevieira oficial em algum lugar também. Não sei se é no OnlyFans oficial, ou no cara, Instagram.
Famoso. Quando o cara é famoso, ele tem que pôr um real ou oficial no final do nome, né, pra não ser confundido.
Ou quando chegou tarde na rede social.
É isso, e quem quiser me seguir, @RDMonteiro, mas acima de tudo, sigam @CinemaKey no Twitter, @OficialCinemaKey, Instagram e Threads, e acessem o site cinemakey.com.br. Muita gente que ouve o podcast talvez nem saiba da existência do site, pelo que eu vejo, então vai lá, www.cinemakey.com.br, leia nossos textos. Muitíssimo obrigado, um beijo, até semana que vem com mais alguma pauta que já está planejada desde janeiro. Tchau, tchau.